The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM.
Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa.
Olá, eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América.
Estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Kidnappers e Otago Access Radio FM.
E você ainda pode nos acompanhar sempre pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.
E hoje é especial de Copa! E vocês vão ser obrigados a ouvir de Copa aqui, de duas pessoas que têm zero expertise em Copa.
Nossa, mas é zero, assim, bonito.
Ai, ai, foi esse o tempo que eu jogava bola, ainda assim era só por diversão mesmo. Nunca teve grande coisa de conhecimento, tático, técnico, nem nada do tipo, não. Foi só pelo prazer de jogar bola mesmo.
Eu nunca tive esse prazer de jogar bola.
Mas a gente vai falar de Copa, e Copa todo mundo, no fim das contas, acaba participando de alguma forma, né? Sempre uma grande festa no Brasil, né? Independente de qual Copa, independente da situação da seleção, a gente reúne, bebe, cai e dá trabalho.
É um evento, né? Copa.
É sempre um evento,
não é,
né?
Não é sobre futebol.
É, tem gente, tipo o Lucas, seu cunhado, né? E grande amigo nosso, que acho que ele vive em função disso, né? Tipo assim, ele espera... Tolera a vida por 4 anos pra depois assistir a Copa, né?
A vida dele para na Copa.
O que foi a sua primeira lembrança de Copa?
2002, o Penta.
Nossa, aí todo mundo, né? Eu me sentindo velho.
A primeira, que eu não lembro, assim, nada das outras. Mas de 2002 eu lembro de detalhes, de assistir, de acordar de madrugada pra assistir o jogo. Uhum. De acordar e ter gente lá em casa, tipo... Porque o Marquinho, né, meu irmão, chamava os amigos pra ir assistir de madrugada.
Os amigos, eu. Eu, no caso,
tava?
Eu tava várias vezes.
Sério? É. Eu não lembro de você, não. Eu lembro do Dedé.
Não. Que tirada bonita, hein? Eu não lembro de você, não. Mas não fui em todos, não. Alguns assisti em outros lugares, mas várias vezes eu tava lá também.
Olha só.
Mas assim, você não tem um evento específico que você lembra? Tipo, a primeira lembrança, né? A primeira coisa que eu lembro é a Copa. É o que você lembra da Copa? A primeira coisa que vem na sua cabeça.
Isso. Esses jogos lá em casa, de madrugada, assistindo com a galera. E a comemoração, né? Do Penta também. A gente saiu, foi pra praça, todo mundo louco, correndo,
nossa,
gritando.
Você até me lembrou de um evento na comemoração do Tetra. Mas antes eu vou falar qual que é a minha primeira lembrança. Minha primeira lembrança, assim, se for pegar um evento bem específico, foi o gol do Branco de falta em 94. Você deve ter visto essa cena já, que é uma falta que bateu uma bomba inacreditável, que o Romário desvia da bola.
Ah, já.
Já viu essa cena?
Já vi.
Essa cena ficou bem clássica por causa desse desvio. Uhum. Mais pelo desvio do que pelo gol. Esse gol foi importantíssimo, mas assim, mais do que isso, foi o Romário jogando o quadril pra frente e saindo do rumo da bola, né? Que
nossa,
teria possivelmente levado ele à morte, né? Porque o tiro caprichado aquilo do Branco, viu? Batia forte demais na bola. O Branco tava, na época, eu lembro que ele tava com uma lesão, cara. Não sei se era lesão no ciático. E eu lembro que ele tava dopado de corticoide, por causa dessa inflamação, tava treinando na piscina, e tipo assim, isso aí foi meio que a volta dele, sabe? Foi pra Copa já machucado, e aí ele voltou nesse jogo contra a Holanda e fez esse gol inacreditável aí com a participação indireta do Romário.
Então, a minha lembrança de Copa tá tão explicado quanto eu me envolvo com o futebol, que a minha lembrança não é de jogo nenhum. É do evento.
É da festa.
É da festa, não é do jogo. Mas eu lembro bastante do da dupla, né, dos Ronaldos, que foi muito marcante, né, os dois.
Uhum.
O Ronaldinho e o Ronaldo. Aquele cabelo uhum. maravilhoso, né? Dele.
É, aquela foi a época do Cascão, né? O 2002, não foi?
Foi.
É.
E o Cafu, né? O Cafu levantando a taça.
Eu já quero deixar registrado aqui que esse penteado do Cascão do Ronaldinho, pelo menos, é melhor do que os mullets que estão rolando aqui na Nova Zelândia,
é,
né?
Saudades. Saudades desse penteado.
Cara, tinha eu não vou nem falar que tinha tanta coisa boa assim da década de 80 pra ressuscitar, porque tem muita coisa ruim na década de 80, não foi uma década muito boa, não, né? Mas, assim, penteado foi especialmente ruim, né? Ou décadazinha sofrida pra isso, né?
E
a Nova
foi
Zelândia...
exatamente o que a Nova Zelândia pegou
Zelândia
de volta.
Lá, é, vão voltar, né? Mullet...
Será que eles voltaram ou sempre foi assim?
Não, assim, a gente conhece meio que por foto e da galera também que morava aqui antes, né, que já, a gente já seguia há algum tempo e compartilhava. Eu acho que isso voltou agora, tá? Eu acho que isso é recente, porque eu não lembro de ter muita gente com esse estilo. E aqui você vê o mullet e você vê aquele penteado também que era bem característico, eu não sei o nome, tá? De feminino da década de 80 também, aquele cabelo volumoso. Como é que chama isso? Tem um penteado específico pra isso?
Não, cabelo com volume?
É, não, mas é que...
Mas com alguma coisa específica ou cabelo solto?
Solto, mas intencional, aquele que faz, tipo assim, soca laque pra, e deixa o cabelo alto,
armado.
Armadão, e
não.
Cabelo muito... Eu não sei como é que faz o negócio, se usa... Eu não sei o nome dessas... Você vê meu conhecimento amplo sobre penteados, né? Eu não sei o nome das ferramentas que se usa pra fazer
primeiro
penteado.
Primeiro momento da vida que o Rafael não consegue se explicar.
Desenvolver
uma frase, um raciocínio.
Mas você não sabe o que era?
Não.
Enfim.
Eu só consigo pensar no cabelo volumoso.
É, enfim. Só. Não, é um penteado bem... Você vê, tipo, sei lá, filme Top Gun, por exemplo.
Ah.
Sabe, aí você pega aquele penteado da atriz principal do filme. Sabe? Aquela coisa bem clássica, assim.
Uhum.
É, que também voltou, que a gente vê muito por aqui. E você vê quando você vê propaganda de salão e tal, as propagandas têm essas pessoas com mullet, esses penteados da década de 80, né, cara? Terrível erro, né?
Terrível.
Erro
tanta
rude.
Coisa pra voltar.
Mas assim, essa é a minha primeira lembrança, mas você tem algum fato, assim, de Copas do Mundo, não precisa ser necessariamente alguma coisa que você lembra, que você presenciou ao vivo, mas que você tenha visto depois e que te marcou muito?
Não.
Nada?
Não. Sim, de lembrança, sim, não.
Eu tenho um que, assim, que, observe, nem é do Brasil, mas é uma coisa que me arrepia toda vez que eu vejo. Inclusive, vai ser a primeira vez que eu vou passar aqui uma narração de um gol, porque eu tenho que passar a narração desse gol, porque é uma coisa das mais inacreditáveis do mundo, que foi o segundo gol do Maradona contra a Inglaterra, que é considerado o gol do século. Eu vou colocar a primeira narração aqui, depois a gente conversa. Narração de Victor Hugo Morales.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ta.
Mano, eu não sei como que o Victor Hugo Morales não morreu nesse momento.
Não, eu também não.
Essa foi assim...
Eu tô arrepiada.
É,
quando
e assim,
ele fala, quero chorar.
É. Não, esse é um gol inacreditável. É assim, não é à toa que foi escolhido por tanta gente como gol do século, né, cara? Um gol que além de ser um gol muito, muito bonito, tem uma importância histórica, inclusive uma importância política muito grande, né? Geopolítica até. E, assim, mas ele tem que ser casado com essa narração, porque... beleza, o gol é muito bonito, muito bacana, muito importante, mas quando você coloca junto com a narração desse cara, velho, é...
Ele fica mais bonito, mais emocionante.
Nossa, a narração, assim, dá pra você ver o sentimento dele é absoluto, né? Assim, ele tava muito emocionado, cara, e não sem motivo, né, assim, por toda a história desse gol, né? Esse gol foi na Copa do México de 86, foi nas quartas de final, Argentina e Inglaterra, a Argentina ganhou de 2-1, o primeiro gol foi aquele La Mano de Dios, que é aquele que ele fez o gol com a mão.
Uhum.
E
polêmico.
Que é polêmico, mas uma justiça poética, né? Porque o que é a importância geopolítica desse jogo, né? Tipo, a gente vê tanta gente hoje falando que não pode misturar política e futebol, e, pô, é impossível você não misturar política e futebol, né? Teve a Guerra das Malvinas em 82, assim, teve quase 700 argentinos mortos na Guerra das Malvinas, e o país capitulou e ficou, as ilhas ficaram em posse da Inglaterra, até hoje que são as Falkland Islands. São chamados de Falkland Island pela Inglaterra, mas continua sendo chamado de Malvinas pela Argentina. Inclusive, teve um plebiscito em 2013, mais recente, para ver se ia continuar como Falkland ou se ia passar ao poder da Argentina. Ganhou continuar como Falkland, mas, cara, se, sei lá, eu tomo uma ilha agora e ponho minha família lá dentro e só tem minha família lá dentro, é lógico que vai voltar pra ilha ser minha, independente de quem era antes, né, cara? Então, assim, você colocou um monte de inglês lá dentro, os caras vão voltar pra ficar na mão da Inglaterra, né? Não tem jeito. Então, assim, não dá nem pra considerar isso algo válido, né? Você sabe onde que fica as Malvinas, sabe?
Não, não me faz passar vergonha ao vivo, não, Rafael.
Acha que você tinha pesquisado, pelo menos uma olhada. As Malvinas, tipo assim, é no extremo sul da Argentina, deslocado pro mar, obviamente, né? Eu falo assim, é mais ou menos no rumo ali do extremo sul da Terra del Fuego.
Eu sabia, eu tava brincando. Só pra não perder a piada.
Então tá bom. Mas aí, então assim, que sentido que faz estar ser da Inglaterra, né?
Zero.
Invadiu, tomou a ilha e beleza, né? Agora é deles. E assim, às vezes a gente fica pensando, é uma ilha ali isolada e tal, qual que é a importância disso? Mas isso determina, por exemplo, zona de comércio, zona de exploração, por exemplo, exploração de petróleo, tudo. Quando você tem uma ilha que pertence a um país, ela estende essa zona de influência, de capacidade de exploração. Então, assim, na verdade, é uma fonte de riqueza muito grande, né? Então, a gente não pode desconsiderar isso. É uma fonte, além de ser... é um pedaço da Argentina. Era da Argentina antes da Inglaterra ir lá e tomar, né? Então, assim, não tem nem que ver. E aí tinha acontecido isso. Tinha morrido vários argentinos, né, nessa disputa pela ilha. E aí chega, o Maradona faz o primeiro gol roubado. Cara, é a justiça poética muito grande.
E depois faz esse gol do século.
Não, e depois
século.
Faz golaço, né? Nossa. Elimina a Inglaterra e é campeão do mundo.
E é campeão. É. Nossa, tinha que ser, né?
Não, foi maravilhoso. Eu já quero deixar claro desde agora que eu tenho zero problema contra argentino, tá? Porque muito brasileiro tem essa rivalidade, inclusive uma rivalidade artificial demais, né? Assim, que ela foi sendo construída ao longo do principalmente do século XX. E a gente meio que foi herdando, quase como um preconceito herdado, e fica nessa de que você tem que odiar o argentino, que, sabe, fica nesse, principalmente quando é futebol, né? Eu não tenho isso.
Inclusive, neste momento que a gente tá gravando, já acabou o jogo da Argentina e México, e a Argentina ganhou um gol do Messi, tipo, no finalzinho do jogo.
Ah, a hora que eu vi, a última vez que eu dei uma atualizada, eu vi que tava empatado.
Não, tava 0-0.
Tava 0-0,
O Messi fez.
Ah, bacana.
Então, eu fiquei triste.
Você ficou triste por quê?
Porque eu queria
México?
Não, eu queria que a Argentina não ganhasse. Mas eu não tenho nada contra também. Só...
Tinha perdido o primeiro jogo para a Arábia Saudita.
Pois,
né? Então, assim, a chance de ser eliminado era altíssima,
pois,
né?
Pois era isso. Se eles perdessem agora, eles estavam fora já, não?
Não sei, não. Assim, não necessariamente. Dependia de outros resultados. Apesar que eu não sei, não vi se já teve jogo da Arábia Saudita.
Já
viu?
Teve.
Você viu quanto ficou?
Não, eles perderam para... Esqueci. Mas foi um gol só. Dois.
Então assim, chance ainda tinha, só é muito improvável, né? Porque depende de outros resultados, né? Você classifica por grupo, classifica dois.
Sim.
Então, assim, chance mesmo, você perdendo, dois jogos tem, mas vai depender imensamente de outros resultados. Então, assim, ficava muito improvável da Argentina classificar, né? E, assim, eu quero deixar claro que eu não odeio a Argentina, mas eu gosto das piadas.
Pois é, então, é assim, isso.
Os memes
é só pela zoeira.
Os memes que foram gerados com a derrota da Argentina para a Arábia Saudita, eu me diverti demais. Viu?
A gente tem conteúdo para mais 4 anos até a próxima Copa, né? Pra ir se divertindo até lá.
Então, assim, não é que eu tô feliz com a desgraça alheia, não, mas...
Não, né? Imagina.
Mas isso não vai me impedir de rir um pouquinho, né? Tem que... A Copa, grande parte é diversão. Eu adoro o Twitter na Copa.
É.
Eu tenho vários problemas com o Twitter. Eu tenho Twitter e direto direto me dá aquela vontade. Cara, eu vou sair disso, não aguento essa porcaria mais não, vou deixar isso pra um lado. E aí acontece alguma coisa, eu fico um pouco mais. E Copa é uma dessas. Copa pelo Twitter é muito divertido.
Mas o negócio é o brasileiro no Twitter na Copa, né?
Não sei, assim. Não, eu já vi muita coisa também de estrangeiro, que também é engraçado, muito bacana.
Mas
é.
Eu acho que o Brasil ganha ali na zoeira.
É, o Brasil tem uma coisa assim, é Copa e tem um jogo, quando o Peru joga, pra mim é uma diversão o Twitter.
É a quinta série.
É a quinta série, vira a quinta total. Série pura, assim, eu me divirto demais no Twitter com qualquer jogo do Peru, cara. E, então, assim, acaba que vai me mantendo ali, né? É, mas a gente tava comentando, você falou do México, essa foi a segunda Copa no México, na verdade, a primeira foi em 70 que o Brasil ganhou. Quando o Brasil foi triar a Copa, foi no México também. É até interessante a gente falar isso, porque os países latino-americanos, o Brasil quebrou essa tradição, mas os países latino-americanos vinham dando sorte para os próprios países latino-americanos, porque a gente teve Copa no Uruguai em 30, que o campeão foi o Uruguai, Copa no Brasil em 50, que o campeão foi o Uruguai de novo, 62, a Copa foi no Chile, campeão foi o Brasil, 70 no México, campeão Brasil, 78 na Argentina, campeão Argentina, 86 no México, campeão Argentina, aí em 2014 a gente tomou um 7-1 da Alemanha, por que não? E a Alemanha vai lá e ganha e quebra a tradição.
Mas o Brasil quebrou a tradição muito feio, né? Não precisava disso tudo, não.
Gol da Alemanha!
Que tristeza.
É, né? A galera vai.
Que tristeza.
Errei o timing aqui, mas beleza.
Então, eu lembro muito do 7-1, né? Porque é muito mais recente, óbvio. Né? Não é a minha primeira lembrança da Copa.
É traumático,
mas, assim,
né?
É traumático.
Eu não sei se todo mundo, assim, é óbvio que todo mundo não passou por isso, mas todo mundo pelo menos conhece alguém que foi tomar água, voltou e tinha 3 gols a mais da Alemanha. Sabe? Assim, foi, pô, mas eu só fui tomar água, sabe?
Como assim? É reprise? Tá repetindo o gol?
E a gente tava falando narração, né? Narração do Galvão ficou muito marcada nesse aí, né?
Porque, gol da Alemanha. Ai, que tristeza.
É, acabou sendo um fator de zoeira também. Assim, a gente tem que fazer piada com a própria desgraça, né? Não tem jeito, né?
Mas uma coisa também agora que eu lembrei, como a minha primeira lembrança da Copa foi 2002, foi o Penta, né? Eu achava que toda Copa ia ser do Brasil, já, a partir dali.
Nasceu vencedora, né?
Nasceu vencedora, eu tinha 9 anos.
É, quando você nasceu, tipo assim, um ano depois, o Brasil foi tetra.
Já? Foi em 94?
94.
Que foi olha só, gente. É. Então, aí...
Olha a expertise de Copa aí, ó.
E em 2002, que foi o Penta, né? Aí 2006 foi na Alemanha.
2006 na Alemanha.
Na Alemanha. É. Aí a gente fazia... eu com as minhas colegas da escola, a gente ia assistir jogo junto e tal. Quando o Brasil perdeu, gente, pensa na criança que chorou. Eu lembro direitinho, minha mãe tava...
Mal acostumada.
Minha mãe tava assistindo o jogo, aí tava muito ruim, eu não lembro muito bem do jogo. Aí ela falou assim, ah, não, vou dormir, esse jogo tá muito ruim. Aí ela foi deitar, e na hora que o Brasil perdeu, eu fui lá, acordei ela, mãe, o Brasil perdeu.
É, mas eu sei
que tristeza. Foi nesse que o cara arrumou a meia, né? Que ele baixou pra arrumar a meia.
Não, esse aí foi em 98.
Não, foi nesse.
Será?
Foi 2006.
Ah, eu tô, não sei.
Foi Roberto Carlos. Isso, foi 2006.
Eu tava viajando.
Foi nesse jogo.
Não, talvez. Eu tava viajando que fosse 98. Porque essa decepção que você teve com 2006, eu tive 98, né? Porque assim, eu ainda já me entendi por gente em 94, né? Em 94 eu tava com 9 anos, eu acho.
Foi eu em 2012. Você viu o Tetra com 9. Com 9 anos.
É.
E eu com 9 também em 2002.
Olha as coincidências.
Nossa, sabe? Meu Deus, era pra gente estar junto
alinhamento,
mesmo.
Alinhamento das estrelas. mas assim, eu tava falando assim, 94 a gente viu isso e assim, de 94 pra frente, o Brasil era uma potência inacreditável no futebol. Sempre foi uma potência inacreditável, mas tô falando assim, o Brasil atropelava todo mundo. A Copa de 98, o Brasil dando show, só jogão, bom demais. Aí chega na final, tipo, assim, tava todo mundo esperando que ia ser outro show, que assim, que ia ser... Sem dúvida, a gente já ia ser penta ali, sabe? Não tinha ninguém com essa dúvida, praticamente. E aí, toma da França na final, sabe?
Nossa, ainda bem que eu não lembro disso.
Sabe? Não, e assim, foi uma vitória humilhante em termos técnicos, sabe? Assim, foi bonita, a França jogou bonita demais, sabe? E aí, já teve essa decepção. Em 2002, aí ficou aquela esperança de... Porque ficou uma coisa meio atrasada, assim. Era a Copa, a gente era pra ter ganhado em 98, mas vão ganhar em 2002. Tava esperança, tava um timão e tal, deu certo. E aí chega 2006, aí já começa o declínio.
Foi. 2010, eu lembro que a gente foi eliminado pela Holanda.
Eu não tô lembrado, não.
2010. Mas eu não lembro em que momento, se foi oitavas, quartas, não lembro.
É, eu não tenho a cabeça muito boa, não, assim, de esses pequenos detalhes, assim. Uma Copa que me marcou muito foi a Copa de 2006, Nessa época o Robinho tava jogando, né? Foi o primeiro sorteio que eu ganhei na vida. Eu comprei uma bola, eu tinha comprado uma bola, tipo, sem pretensão nenhuma. Eu queria brincar de bola só, bater uma bola de vez em quando com o pessoal da República, eu tinha acabado de mudar palavras. E aí comprei uma bola e quando eu tava comprando, o cara falou: ah, tem uma promoção aqui, você não quer concorrer? Não, tá valendo uma camisa da seleção. Olha, beleza, né? Já comprei, tá tranquilo, né? Coloquei o nome, esqueci disso, não dá nem lembrando. Aí no dia do primeiro jogo do Brasil, eles me ligaram: ah, você ganhou a camisa do Brasil e tal, vem cá buscar. Aí eu peguei a bicicleta, fui lá pra loja, peguei minha camisa do Robinho e acho que eu bebi o valor da camisa inteira no primeiro jogo, apaguei. Acho que eu te contei essa história já, né? Que foi uma galera da faculdade assistir jogo lá na nossa República. Então assim, tinha, sei lá, umas 30 pessoas lá. E como o meu quarto era o mais isolado da casa, era o mais distante da porta de entrada, as meninas estavam colocando bolsa lá e a gente trancou a porta. Colocou as bolsas tudo lá e tal, trancou a porta e tal, beleza. E eu tinha feito paçoca e tava metendo a cara na pinga, tinha levado umas pingas boas lá de Martinho Campos. E chapando, e aí tipo assim, pegava minha bola, jogava no chão, no meio da sala e ficava: pedala, Robinho, e ficava dando as pedaladas. Tonto, chapado, todo mundo rindo, divertindo e tal. Apaguei antes do primeiro tempo acabar.
Nossa,
E não lembro de nada. Aí o resto é a história do pessoal me contar, né? Eles me contaram que acabou o jogo, eles continuaram bebendo e tal, é lá pras tantas. Depois de muito tempo, acabou o jogo, eu tava apagado ainda, ninguém sabia onde eu tava. Eu tinha apagado no quarto, tipo assim, eu fui pro quarto. Eu sempre faço isso, né? Eu sou que nem aqueles, sabe aquele animal que se isola pra morrer? Eu sou tipo isso, eu bebo, aí quando eu tô muito tonto, eu me encolho em algum canto e fico ali e apago. E aí, eu tinha entrado no quarto, só que assim, naquela tontura que eu tranquei a porta. Então eu me tranquei, chapado, com as bolsas todas dentro do quarto. E aí quando o pessoal começou a querer ir embora, que já tava muito tarde, foi tentar abrir a porta, não dava, ninguém sabia cadê a chave e tal. Aí eles pegaram a escada, porque a casa era, tipo assim, tinha uma garagem subterrânea, e o que fazia com que a minha janela, que era a última, ficasse no segundo andar. Então a casa era um andar só, mas por causa dessa garagem ela era como se fosse um segundo pra quem tava olhando da parte de trás da casa.
Facilitou aí, muito, hein?
Foi bem tranquilo. Tiveram que pegar uma escada, escalar, aí testaram, a minha janela estava aberta, pularam, eu estava lá apagado no chão. Aí abriram a porta, passaram as bolsas para os meninos e todo mundo foi embora.
Nossa.
E essa é uma das minhas lembranças aí de Copa do Mundo.
Isso.
Pô,
é uma tradição sua.
A tradição de que? De apagar, assim, né? Nessa eu não tô. Por enquanto, não estou bebendo, né? Mas assim. Esse não estou bebendo até quarta-feira agora, então aceito convites para a partir de quinta, viu, gente? Quem quiser ir. Se bem que o programa vai ao ar na sexta.
Aceito,
então,
você já vai estar bebendo.
Já aceito o convite a partir de agora, viu, gente? Quem tá ouvindo esse programa aí e quiser me convidar para beber, assistir um jogo do Brasil aí, tamo dentro.
Tamo aberto a convites.
Que dia, que hora que é o próximo jogo?
É terça agora, eu acho. 5 da manhã.
Nossa, foi 5 da manhã pra gente aqui, né?
Mas o outro, que eu não sei o dia do mês, é num sábado, 8 da manhã. E você vai estar trabalhando?
Geralmente os jogos são muito perto, então assim, deve ser no próximo sábado já.
Então
é. Não é? E aí
porque
eu vou trabalhando,
o jogo foi sexta, né? Foi sexta agora. Então é isso mesmo.
Mas tudo tranquilo. E assim, a gente falando de Copas, né? Voltando pro assunto das Copas aqui.
Eu ia fazer um comentário, já esqueci, mas continua.
Vou mandar uma música aqui. A gente acabou de fazer um programa especial da nossa querida Gal Costa. Vou mandar aqui o que foi a música da década de 70, dos anos 70, né? Quando a gente ganhou, quando virou tri, que é 70 neles, Gal Costa.
Começar de novo é novamente tempo de paixão. Prepare o coração, bate pé. É Brasil outra vez com a bola no pé. Com uma coragem nova, se a vida é uma prova, estamos aí pra vencer. O mundo inteiro vai ver como é Brasil outra vez.
Libera
um grito novo, o grito do povo.
Aí vocês ouviram 70 neles, Gal Costa. É, eu comentei que eu ia comentar, esqueci de comentar. A respeito de uma lembrança que você me trouxe quando você comentou a respeito da Copa de 2002, né? É, que eu falei que eu lembrei do negócio 94, quando a gente, da comemoração. Quando a gente virou tetra, uma das lembranças mais fortes que eu tenho, não é a minha primeira lembrança, como eu falei, é o gol primeiro, mas uma das lembranças mais fortes que eu tenho, na verdade, foi durante a comemoração. A gente saiu pra comemorar, fazer passeata e tal, e aí tava minha família dentro do carro, meu pai, minha mãe, eu e meus dois irmãos. E todo mundo naquela buzinaço, todo mundo curtindo e tal, tetra, depois de tantos anos, desde a década de 70 que a gente não ganhava uma Copa e tal. E aí, sim, a minha lembrança é essa. Entrou um foguete pelo vidro do carro e explodiu dentro do carro. É, o que aconteceu, a gente sabe até quem foi a pessoa. Não vou falar nomes aqui não, a gente conhece, hoje tá tudo bem, gente. Mas assim, tava chapado demais, né, e a hora que foi soltar o foguete, ao invés de apontar pra cima, apontou pra frente.
Nossa.
E aí o foguete entrou no carro, estourou e tipo assim, eu lembro, meu ouvido ficou zumbindo lá, tipo, sei lá, 2 semanas direto. É, ninguém perdeu a audição, ninguém teve nada, meu pai queimou, acho que o rosto. Mas assim, foram todas queimaduras superficiais e esse problema de ouvido, todo mundo ficou, tava dentro do carro. Mas podia ser muito pior, podia ser uma tragédia, né? Por essas e outras, eu detesto foguete.
É, eu também odeio, principalmente assim, por causa dos cachorrinhos.
É, isso é só um dos detalhes, né? Cachorro, autista também tem problema com foguete, né? E assim, eu não vejo apelo, eu não vejo necessidade pra isso, eu não tenho... Eu acho bonito quando você faz fogos, por exemplo, aqueles sem som, que você faz, assim, um espetáculo pra ver, sabe? Mas assim, barulhada, cara... Eu tenho uma
implicância... Quanto menos barulho, melhor, em qualquer situação.
É, os nossos Réveillons, uma coisa interessante é essa, né? A gente sempre não leva foguete, né? A gente fez questão de não ter, falou, não vai ter pra aqui, não faz sentido, nunca gostei. É, e aí a gente vai dar um pulo enorme aqui, já vi pra Copa do Catar, que é a Copa atual. É, e o que você acha dessa Copa, nego?
Polêmica.
Joga aí a polêmica no ar aí, fala aí.
Catar?
É.
Onde fica esse país, Rafael?
É, estivemos lá, né?
Estivemos
de
por
passagem.
Algumas horas presos no aeroporto do Catar.
É, a gente conta essa história daqui a pouco, né? Mas assim, falando a respeito da Copa em si, é uma clara incompatibilidade, assim, com um evento que deveria ser cosmopolita, né?
Exatamente.
É, não, e pra mim não faz sentido nenhuma uma escolha dessa. Ah, não, e sempre quando uma coisa não faz sentido, você pode saber que o motivo é financeiro, né? Não tem jeito, né? Então assim, é muito dinheiro rolando, é a Copa mais cara da história, por vários motivos, né? Assim, até porque você faz uma Copa no deserto é meio complicado, né?
Como que é feita a escolha dos países para a Copa?
Aí, isso é uma coisa meio misteriosa, assim. Tem votação, mas assim, no fim das contas, isso é decidido por baixo dos panos, no fim das contas, né?
Quem paga mais?
É, assim, essa Copa do Catar faz a gente pensar que sim, né? Porque é basicamente isso, porque não fazia sentido nenhum mesmo, né? E foi escolhida, assim... contra tudo, contra todos, no final das contas, foi uma surpresa para todo mundo que estava lá, ninguém achava que fazia sentido. Eu acho que mais do que essa questão do deserto, porque beleza, isso aí, dinheiro compensa isso aí, você consegue reverter essa situação de alguma forma e tal, apesar de que eu acho que não existe legado, né? Tipo assim, você construiu estádios de futebol num país que não tem tradição nenhuma para isso, você não tem um legado ali deixado, né? E tem um país que tem problema com turismo também, assim, apesar de ter um turismo crescente, tem problemas até justamente por essa incompatibilidade, né? Porque é um país...
super preconceituoso.
Preconceituoso contra vários grupos, né? Então, assim, no fim das contas, eu acho que deveria ser o posicionamento da FIFA não liberar. E muita gente fala, tem que... Você também não pode excluir, tem que incluir, porque isso vai fazer repensar e tal.
Não vai
repensar.
Se fosse fazer, eles teriam aberto algumas exceções, né? Por exemplo, a bandeira. Que é um ponto que a gente vai comentar aqui, né?
Uhum.
A bandeira dos LGBT.
Uhum.
É, foi proibida de usar. Tipo, o que uma bandeira faz, sabe? Qual é o problema de deixar a manifestação usando uma bandeira? Como que isso afeta?
E sinceramente, se fosse a ideia da FIFA fazer repensar e mudar o comportamento, a FIFA ia bater o pé na própria candidatura. Falar, beleza, vai candidatar, beleza, a gente pode até escolher. Mas tem essa condição, aquela
colocar
outra.
Colocar as condições antes, né?
E na prática, isso não aconteceu. Teve dois casos que são muito emblemáticos, né? O primeiro foi a proibição do uso do símbolo LGBT como faixa de capitão.
Uhum.
Que tinha sido meio que uma combinação dos países como forma de protesto. Isso foi proibido pela FIFA. E o segundo, que foi aí já envolvendo um brasileiro, foi aquele jornalista brasileiro que foi abordado porque estava portando uma bandeira de Pernambuco, né?
Sim,
não
que tem o arco-íris, isso.
Ele foi abordado, assim, eu não sei se aconteceu alguma coisa mais grave, acho que não, né? Ele mandaram ele apagar um vídeo, não foi? Teve um negócio assim.
Ele teve que abaixar a bandeira, né? Tipo, guardar, não pôde mais usar. Mas não, ele não teve mais nada de grave, tipo, ele não foi agredido, né? Não apanhou.
Isso é uma agressão por si só, né?
Sim,
não foi agredido fisicamente, né?
Fisicamente, isso.
E assim, obrigar a apagar um vídeo que ele tava fazendo também, isso também não deixa de ser uma agressão.
Agressão é o trabalho dele, né? Ele tava ali trabalhando e tal.
E assim, que fosse a bandeira que tá de fato proibida. Não importa, cara. Isso aí não é uma atitude a se tomar, né? E eles confundiram justamente porque tinha esse arco-íris e tem uma cruz também na bandeira, né? Então, assim, já é um problema duplo, digamos assim. E foram lá tomar. Então, assim, e tem vários relatos que eu vi de gente abordada por vários motivos, por motivos semelhantes que têm sido abordadas lá.
Teve uma mexicana, não sei se você viu essa história. Mexicana que trabalhava no comitê de organização da Copa no Catar. Ano passado, no início do ano, ela foi estuprada dentro do hotel no Catar e foi condenada a 100 chibatadas e a prisão, não lembro quantos anos, por relação extraconjugal.
Pra você ver, né?
Ela foi condenada e o agressor foi liberado.
Pois é, e aí a gente vai fazer Copa num país desse, né?
Num país desse, sabe? Então, ali na organização já teve isso. Então, o que que se espera, né?
E assim, fora o histórico absurdo de trabalho escravo na prática, né? Porque esse negócio de trabalho análogo à escravidão, vamos ser sinceros, é trabalho escravo, né? Não tem por que ficar fazendo eufemismo, né? E teve relato, assim, e isso confirmado pela própria organização do evento, de 37 mortos que foram, assim, mortos diretamente ligados à construção de estádios. Na verdade, foram, assim, uma quantidade absurda de mortos ao longo dos últimos anos, desde que o Catar foi escolhido como sede. Eu vi que tem um levantamento que nos últimos 10 anos foram 6.500 imigrantes mortos, contando só os imigrantes da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. Só esses
e
caras.
E os outros.
É uma porcentagem muito grande, esses imigrantes mesmo. Pessoas vão pra lá procurar condições melhores de vida, né? Mas, assim, e sim, são causas variáveis. Só que é muito raro que tenha autópsia, por exemplo. Então, acaba que no fim das contas, a morte fica... Eles qualificam quase toda a morte como morte natural. Eu acho muito difícil você falar que é uma morte natural de um cara de 23 anos que estava trabalhando em construção civil, né, meu amigo? E sim, aconteceu vários casos assim. O The Guardian fez um levantamento em fevereiro de 2021 que 70% dos casos eram qualificados como causas naturais. Assim, imigrante em idade ativa... Aí você vem me falar que 70% morreu por causas naturais, tá de brincadeira, né?
Claro que não. Acredita quem quer, né?
E assim, tem relato de espancamento, de outros tipos de castigo físico e psicológico, aprisionamento arbitrário, limitação de direito, inclusive proibição de ir embora, confisco de passaporte, enfim. É trabalho escravo, né, cara? E a Anistia Internacional já qualificou o Catar como um país que viola constantemente direitos humanos, né? Desde limitação extrema de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de associação, esses julgamentos arbitrários, como você falou, esse exemplo dessa mulher que eu nem tinha ouvido, sabe? E teve um caso também de uma brasileira que teve um celular furtado, você viu isso?
Lá no Catar?
Ela teve um celular furtado, acho que ela é brasileira mesmo, cara, eu tenho que confirmar essa informação, não lembro não, mas eu vi esse caso agora recente, e que aí ela foi fazer a ocorrência, não foi nada contra ela, o negócio é como aconteceu, ela foi fazer a ocorrência e eles falaram, ah tá, beleza, a gente vai procurar, a gente tem câmera de alta tecnologia aqui e tal, em todos os lugares, então com certeza a gente vai achar o cara, e quando a gente achar, o que você quer que a gente faça? Então, tipo assim, é basicamente o punitivismo ao seu extremo. Tipo assim, a vítima decide o que vai ser feito com o cara. Sabe, você não tem? Pô, não. Aí ela falou, não quero decidir o que vai ser feito com ele. Faz o que tá na sua lei.
Qual que é a lei? O que que é?
É, então, assim, você vê que é muito bizarro, né, cara? É muita violação por ângulos diferentes, violação de direitos humanos, né? Mulheres lá precisam de autorização do guardião, que aí, no caso, pode ser marido, pai, irmão, né? Mas, enfim, de um homem, pra casar, pra divorciar, pra estudar, dependendo do nível de estudo, pra trabalhar, dependendo do tipo de trabalho, também pra viajar pra fora do país, pra ter acesso à medicina reprodutiva, sabe? Contraceptivo, enfim. E a gente escolheu esse país como sede da Copa.
Eu acabei de achar aqui, foi uma jornalista brasileira.
É brasileira mesmo, né?
Repórter brasileira. É. Uhum, ela teve a carteira roubada.
Ah, foi carteira? Foi. Eu achei que era celular.
Não me importa.
Enfim, o importante é a questão do coletivismo. Eu lembro da história desse ângulo especificamente.
Isso.
Isso é muito bizarro, cara, muito bizarro mesmo. E assim, o que dá pra... Não é à toa que o mascote recebeu alguns apelidos carinhosos bem interessantes,
muito, né? Muito interessantes, muito bons, né? Tá vendo? É isso. Isso aí que faz a gente rir, né? Só isso.
Tem que tolerar, né? De relação, alguma forma, né?
Em relação a essa escolha que tá causando tanta polêmica, né? Tem gente que se recusa a assistir aos jogos. A gente já viu algumas pessoas comentando, né? Que não ia assistir, não ia dar audiência. Por causa dessa escolha, que não faz sentido e tudo. Mas a gente tem o mascote para fazer a gente rir. E os brasileiros para dar os apelidos maravilhosos.
Qual que você gostou mais até agora?
Ah, eu tô em dúvida agora entre os dois.
Entre os dois que a gente falou, que
a gente comentou,
né?
Que é a tapioca homofóbica. E o passapaninho.
Eu vou advogar a favor do passapaninho e vou falar por quê. Porque ele é mais amplo.
É isso
porque,
mesmo.
Porque assim, não é um país só homofóbico.
Tá?
É muito homofóbico, isso é um grande problema, mas é pior do que isso, é muita coisa, sabe? Então assim, o passapaninho eu achei perfeito.
Passapaninho.
Eu não sei quem criou esse nome, mas assim, tá muito de parabéns, né, cara?
Ai, o passapaninho é muito bom.
Eu acho assim, sempre teve mascote, né? Toda Copa teve, mas... Eu acho que começou a ficar mais... Talvez por causa da expansão da internet em si, né? Ficar uma coisa mais importante, mais parte do nosso dia a dia, a parte do Fuleco, né?
Do Fuleco, ainda com esse nome, né? Eu lembro na época da votação, que as escolhas dos nomes, sabe? As opções.
Você lembra das opções? Quais eram?
Era o
Fuleco, a Mijube e Zuzeco.
A Mijube não era a bola? Ah, não, a bola era a Jabulani.
Jabulani,
né?
É
mesmo.
A Jabulani, na verdade, foi da Copa... Foi de outra Copa, não foi, não?
Foi da África do Sul?
Acho que foi da África do Sul, que era a Jabulani.
E a bola, toda Copa tem um nome também?
Eu acho que tem, não tenho certeza, de falar a verdade.
Ah, essa pauta a gente não lembrou.
Mas enfim, esse nome do mascote pro Brasil, eu achei interessantíssimo, que parece, tipo assim, pegou aquela tia nossa de 50 anos de idade, classe média, e falou, escolhe um nome aí. Porque é basicamente isso, cara. O que os caras fizeram? Fuleco, futebol mais ecologia, Amijube, amizade mais júbilo, Zuzeco, azul mais ecologia. Ah, mano, você tá de zoeira comigo, velho.
É muito bom, velho.
É muito bom porque é muito ruim, né? É esse o muito bom da coisa.
É a melhor pior coisa.
Não, assim, que seleção de nome inacreditável, né, cara? E eu acho que a gente até ficou com o menos ruim, né?
Eu acho que é porque a gente acostumou também, né?
Foi votação popular, lembra disso?
Lembro.
Eu lembro que dois ficaram muito bem posicionados. Eu não sei se foi o Amijube que pegou o segundo lugar ou se foi o Zuzeco, mas eu lembro que dois, tomara que tenha sido o Amijube, porque o Zuzeco consegue ser pior ainda.
Você,
né?
Falou Zuzeco aí, eu fiquei assim, nossa, mano, ainda bem que
nossa,
não foi.
Nossa, consegue Zuzeco ser pior, né, cara? Querido. Mas enfim, eu lembro que dois ficaram muito bem posicionados. O Fuleco ganhou por pouco e depois o Fuleco virou um símbolo nacional, né? Porque teve vários vídeos dele dançando.
Cara, foi isso. Eu acho que hoje a gente gosta do Fuleco é por causa do
da
mascote,
zoeira dele.
Da zoeira.
Né?
Ele foi, assim, o ícone da Copa.
As pessoas que interpretaram o Fuleco levaram muito
parabéns
a sério a zoeira, né, cara?
A bola do Brasil foi Brazuca. E na Rússia, em 2018. Não. Pera.
Deixa a informação pra gente...
Eu não vou saber falar o nome dela. Al-Hila, desse ano. Al-Hila. Da Rússia foi Telstar, 18.
Enfim, tem os nomes aí, né? Uma coisa que é importante mencionar também, que essa escolha de nomes é a FIFA que apresentou, né? Essas três, do Fuleco, do Zuzeco e do Amijube, né? E a FIFA disse que tinha 450 opções e escolheu essas três.
Imagina as outras, meu pai.
cara, imagina que foi, sei lá, o último colocado, falou, essa aqui não vai rolar, não. Cara, que escolha, que tirozinho no pé mais caprichado, viu, cara? Não tem condição, não. É, vou colocar mais uma música aqui. Eu quero até mencionar que a gente decidiu colocar algumas músicas de futebol, na verdade, não necessariamente de Copa, né? Toda Copa tem seu tema, alguns bons, alguns bem ruins, né? Mas a gente quer colocar um pouco de música de futebol, porque o Brasil tem, não só o Brasil, né? A América Latina toda tem muita música inspirada pro futebol, que é muito boa, né? E a gente vai começar aqui com... Aliás, começar não, porque a Gal já deu aquela... Que
já pontapé. Começou.
Mas aí foi uma música de Copa, né? Mas agora é uma música inspirada pro futebol, mas não de Copa. A gente quer colocar o Wilson Simonal cantando Aqui é o País do Futebol, que é a composição do Milton Nascimento. Então, vamos lá.
Olha aí, ô, da torcida. Fica ligado que a letra desse samba é o maior barato. Que sarro, fotografa. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria, esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora e tudo
fica lá fora.
Inferno
fica lá fora,
as dores
ficam lá fora.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria, esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora e tudo
fica lá fora.
Inferno
fica lá fora
e as dores
ficam lá fora.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Olha o sambão aqui,
Brasil
é o
está vazio na tarde de domingo, né?
Ding, ding, ding.
Olha o sambão aqui, ding, é o país do futebol. Brasil está vazio.
Ouviram Aqui é o País do Futebol, Wilson Simonal, esse funk, soul, samba, essa voz maravilhosa de Wilson Simonal, né?
Muito boa essa música.
A música é muito boa e a voz dele é gostosa demais, né? Nossa, é muito bom ouvir Simonal, cara. A gente tava comentando da é quase uma história de viagem, uma mini história de viagem, que a gente ia falar, da nossa pequena passagem pelo Catar. Foi muito agradável, né, nega?
Foi ótimo, eu amei.
Quantas horas a gente ficou lá, você lembra?
8.
8 horas, era pra ser uma conexão que a gente fez altos planos pra ela, né? A gente fez, pesquisou, olhou no site da embaixada, olhou no site da própria Qatar Airways, procurou informação se a gente podia sair do aeroporto e tudo indicava que podia. Informação do próprio aeroporto falava que a gente podia sair, tá tudo certo e tal. A gente planejou, falou, ó, a gente vai chegar lá, a gente não tem que pegar a mala, não tinha que pegar a mala, nem
não
lembro.
Não tinha não.
Não tinha não, né?
Não.
A gente vai pra cidade, vai pra Doha, né, no caso. E vai comer alguma coisa, vai conhecer um pouquinho e tal, vai dar umas voltas lá, apesar de a gente tá bem duro, né? Assim, era bem complicado porque as coisas lá são muito caras, né? Mas assim, vão conhecer alguma coisa pelo menos, né? E aí tinha feito o plano mais ou menos, chegou lá, não vai sair do aeroporto,
pode.
Não.
A gente teve que ficar lá presos.
Esse histórico maravilhoso do Qatar de decidir as coisas e não importa os seus direitos, tá tranquilo, né? Tipo assim, não vão nem informar, tá tranquilo. Eu não posso sair, pronto.
Eu tô aqui tentando lembrar quanto que foi a água que você foi... Eu lembro uma hora que você saiu pra procurar uma água pra comprar, que a gente
Nossa, eu tava puto demais. Né?
Não tinha, né? Não tinha bebedor.
Porque era a época do Covid. E aí, o que o aeroporto fez? Ele lacrou os bebedouros todos, não dava acesso pra ninguém. O que basicamente significava que se você queria tomar água, você obrigatoriamente tinha que comprar água.
Eu tô com 20 na cabeça, era 20 dólares?
Não, eu acho que não era tanto assim não, mas era... Ah, velho, a gente tá pagando, sei lá, talvez aí uns R$40 na água. Por tá. aí, eu acho.
Eu tô com 20 na cabeça, não sei.
Eu acho que não era isso tudo, não. Mas a gente tava pagando, sei lá, uns 40 reais na água. Então, tipo assim, tava tomando água a conta gotas.
Pensa num homem que ficou feliz.
Nossa, gente, eu tava revoltado demais. Aí. E não tinha opção, cara. A gente não tinha o que fazer. A gente teve que comer lá também, né? que foi caro, mas assim, a gente pegou a opção mais barata que tinha, que foi um Burger King, né?
Cara, eu não lembro, cara.
Foi um sanduíche, eu acho que era Burger King mesmo que tinha lá. Não tô lembrado qual era a rede, não, mas eu tenho quase certeza.
Tá.
Mas assim, era muito acima do preço padrão também. E ainda assim, era o mais barato que tinha lá.
E ruim, eu lembro.
E ruim também. Não era tão bom quanto os que a gente tava acostumado, né? Assim. Cara, foi uma experiência terrível.
É porque foi
terrível.
Frustrante, né? A gente viajou, a gente entrou no avião achando que a gente ia sair de lá, né? No aeroporto, a gente ia conhecer pelo menos um pouco. Só descobrimos lá. Então foi um balde de água fria.
Eu acho que mais que o balde de água fria, o problema também era que era uma viagem muito longa. Então, assim, aquele momento era o momento que a gente achou que a gente ia descansar um pouco a cabeça e andar um pouquinho e tal, dar uma volta e tudo mais. E o que a gente fez na prática? A gente ficou. Não tinha lugar pra deitar no aeroporto, porque também eles mandavam levantar se você deitasse, dependendo de onde que fosse. E a gente teve que se dar uma contorcida pra ficar nas cadeiras lá, mais ou menos, né, assim, deitado, tudo torto, pra ver se conseguia tirar um cochilo, pra ver se descansava de alguma forma. Não descansou nada na prática, né? Então a gente chegou na Tailândia morto, né?
Eu acho que meu cérebro excluiu, bloqueou essas memórias, eu não tô
os traumas.
Pra sofrer menos.
Não, foi bem complicado, cara, assim, a gente não tinha o que fazer. Mas no fim das contas a gente pode nem falar que a gente conheceu o Catar, né?
Não.
A gente nem sabe o que é.
Mas é essa a nossa grande experiência no Catar.
E provavelmente não vamos conhecer, né?
Não.
não tô com esses planos, não. Mas vamos passar uma outra música aqui, porque o povo que fala, gente, principalmente os Adoros, os Adoros falam demais. Né? Não tem condição, não. Já teve gente reclamando, não, que os Adoros falam.
Ah, gente. Eu falo muito mesmo.
Mas eu quero passar uma música que não é brasileira. Eu quero passar outra música inspirada pelo futebol, porque o futebol é uma coisa muito latina, né, cara? Assim, é muito forte, principalmente na América Latina como um todo, né? Então vou passar aqui Dr. Crápula, Gol de Mi Coração.
Barra brava pa'l trabajo, mal
ouviram a colombiana, Dr. Crápula, Golden Mi Coração. Eu tava aqui, a gente coloca vídeo do YouTube geralmente, né? E aí eu tava aqui tentando identificar que praias era essa, né? O profundo conhecedor de praias.
Reconheceu alguma?
Não reconheci nada. Falei miseravelmente, não deu muito certo, não.
Vamos ter que voltar.
É, vão ter que voltar e ir em outras praias, né? Porque Colômbia tem muita praia, na verdade, a gente foi um pouco, né? E no clipe tem a galera jogando bola na praia aqui, eu tô assim, gente, será que eu conheço esse lugar? A inocência do jovem, né, cara? Não. Conhece pouquíssimas praias lá e tá achando que é só bater o olho.
Que ia ter no clipe.
É, vai acertar, né? É, e a gente vai passar aqui a falar de uma coisa triste, né? Que é a história da Nova Zelândia nas costas.
Ai, gente, pensa num país que não tá nem aí pra essa Copa, é a Nova Zelândia. É como se não estivesse acontecendo nada.
É engraçado como que não tem nenhuma tradição de futebol, assim, é muito estranho pra gente, né? Que o rugby é muito forte, né? Mas assim, futebol não tem nenhuma, né? É, aconteceu, não sei se eu comentei o negócio do chutinho com cena, comentei?
No Splash?
Trabalhando como salva-vidas, um dia a bola sobrou pra mim, aí tipo assim, a bola que sobrou pra mim é porque a galera tava jogando, fazendo cesta e a bola caiu do lado de fora. E geralmente eu jogo a bola de volta, né? Aí eu dei, sei lá, 5, 6 chutinhos assim e tal, chutei pro lado da cesta e tal, e a galera, e tal. Ou seja, você não tem que ser bom de bola, não, gente. Você pode ser medíocre. Vai pra um país que não tem tradição, que eles acham que você é bom, que tá tudo certo.
Você vai ser aplaudido.
É basicamente isso mesmo. Tá contando pro Gaudi essa história, eu lembrei agora.
Mas a Nova Zelândia, ela participou só de 3 eliminatórias. São quantas? Foram quantas até hoje?
Ah, nem sei, mas isso não é pouco, não.
Pois
você pensar que é de 4
Não, o só foi no lugar errado, porque ela participou de 13, mas ela só se classificou em 2. A construção correta é essa. É, foi em 82 e em 2010. Né? Um pequeno intervalo aí.
Teve algumas alterações na maneira como é feita essa eliminatórias, né? Antes a Nova Zelândia acho que disputava com a Austrália, agora a Austrália...
Era tudo junto?
É, agora a Austrália, não é que é tudo junto, mas era, tipo assim, a Oceania disputava uma específica, mas aí a Austrália agora ela passou a disputar junto com a Ásia, e aí a Nova Zelândia disputa nessa seletiva da Oceania, e depois que ela ganhou, a última eliminatória agora, inclusive, só que aí ela disputa com o 4º colocado da CONCACAF, que é da América Central e do Norte, no fim das contas. E aí ela perdeu pra Costa Rica fazer aquele papelão na Copa. Perdeu de 7-0 pra Espanha.
Nossa, gente. Poderia ter sido a Nova Zelândia.
Podia ser a Nova Zelândia perdendo de 7-0 aí, ó. Vacilou, ó. Tinha que ter levado a Nova Zelândia pra perder de
7-0. Pelo menos ia entrar pra história na Copa. E a Nova Zelândia nunca venceu nenhum jogo em nenhuma das duas Copas que ela participou.
Uma campanha de sucesso, 100% de aproveitamento.
Ela marcou 2 gols em 82. E tomou 12 gols. Oh, meu Deus. E em 2010 foram 2 também e tomou 2.
Ah,
e
tá melhorando.
Quem sabe na próxima. A próxima é onde? É na França?
A próxima é na França. Acho que a próxima é na França e depois é México, Estados Unidos e Canadá juntos.
Isso, é isso mesmo.
Não é isso?
Ai, foi. A gente tava conversando sobre isso ontem com o Thiago.
Ah, pra França é um anime, hein?
Vai, bora.
Assistir a Copa, juntar dinheiro.
Até lá, né? A gente precisa de mais 8 anos.
Parar de comer daqui até lá.
Ah, não. França é a próxima.
França é a próxima. 4 anos,
4 anos.
E costuma ser no meio do ano, né? Esse ano foi modificado o calendário por causa da temperatura e tal, né? Que era insuportável.
Imagina.
Né? Mais um motivo pra não ter feito no Catar. Mas bora lá, né? Fazer o quê, né?
Tinha que ser no Catar, né?
Então, assim, vamos despedir aqui, né? Desculpa aí por esse conhecimento amplo de Copas que a gente tem aqui, né? A gente falando como 2 leigos aqui, mas enfim, a gente tinha que fazer um especial porque, no final das contas, nós somos brasileiros, né? Não tem jeito, né?
A gente ganhou o primeiro jogo, a gente tá empolgado.
Golaço do Pombo, hein, mano?
Nossa,
velho, que golaço, cara. Naquele lá, e eu não pude assistir o jogo, né? Hora que eu vi o gol, falei, cara, e o melhor, você viu o vídeo do... Eu retuitei isso. O vídeo dele fazendo aquele gol no treino.
Vi.
Cara, os comentários são impagáveis. O Globo Esporte postou um vídeo que ele fez um gol igual aquele lá. Só que, tipo assim, no treino, sei lá, alguns dias atrás. Algumas semanas atrás. Uma semana atrás, eu acho. E aí, tipo assim, sempre tem aqueles trouxas, né? Que chega lá... Ah, no treino é fácil. Quero ver na Copa e tal. Gente, pega esse vídeo. Faz uma pipoca. Abre um vinho. E vai, e vai ler esses comentários, que é a coisa mais maravilhosa do
que
mundo.
Delícia.
Os trouxas tudo, quer ver fazer na Copa, o cara vai lá e pão.
Toma,
que golaço
no
na
primeiro
Copa.
Jogo, querido.
Muito bonito, golaço. E assim, estamos aqui torcendo pelo Hexa, pra finalmente aquela criança da foto nascer. Você lembra dessa foto? Meu filho vai nascer Hexa, a mulher, a grávida, pintou na barriga.
Que
tá esperando pra nascer até hoje, coitado. Não.
Eu vi, foi um cara que maior tem seis dedos
do século.
Na mão, você viu?
Vi.
Que quer comemorar o Hexa.
E é nesse clima de zoeira que a gente se despede aqui. Muito obrigado a todos por ter compartilhado com a gente esse programa de, especial de Copa, né?
Gente, eu espero que vocês tenham gostado, rido um pouquinho da gente e até a próxima.
E fica com um dos mais clássicos dessas inspirações do futebol brasileiro, que inclusive tá fazendo, tá marcado o último show. Da banda pra março do ano que vem,
e
tá?
E o Belo Horizontino, sei. Uh-huh. Outro meme ótimo.
Que é Skank, uma partida de futebol.
Falou, galera!
É uma partida de futebol. Biga! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante. É uma partida de futebol. Fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante. É uma partida de futebol.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.